Este episódio contém descrições de violência. Recomenda-se cautela. O Dia dos Namorados nos Estados Unidos e na Inglaterra e em vários outros países é comemorado no dia 14 de fevereiro, mesmo dia em que este episódio está sendo gravado, e por isso decidimos presentear vocês não com um, mas com dois casos de crimes que aconteceram nessa data tão romântica. Muitos crimes são cometidos em nome do amor. Geralmente, o ciúme é a principal motivação. Outras vezes, é o dinheiro. Se procurarmos bem, saberemos que o ditado infame "tem louco para tudo" não é tão mentiroso assim. Os casos de hoje mostram que uma mente criminosa e assassina nem sempre precisa de motivações grandiosas. Uma simples discussão de roupa suja ou a preguiça em enfrentar um divórcio também podem disparar atos criminosos. Eu sou Renata Vey.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Vamos começar pelo caso Joanne Nelson. Ela era uma jovem linda, inclusive tem a foto dela no nosso Instagram, o @mentescriminosaspodcast. Ela tinha 22 anos e namorava um cara nada legal. O nome dele era Paul Dyson e ele já tinha sido casado antes, e a sua ex-mulher contou que na noite de núpcias ele a enforcou até ela desmaiar.
Aí tem gente que fala, ah, mas não é tão raro assim pessoas praticarem isso consensualmente. Sim, tem gente que gosta e se excita mais sendo sufocado. Se estão ambos de acordo e sabem fazer com segurança, cada um sabe o que te faz feliz em quatro paredes. No caso deles, não era consensual. E ela nem imaginava que ele ia fazer isso. E ele não tentou enforcá-la na hora do sexo, mas na hora da raiva. Aí não dá para defender, né?
É. E no caso dessa primeira esposa dele, a Jenny Clark, essa foi a primeira aprovação dela. Durante os anos que permaneceram casados, ele batia nela com frequência. E aparentemente foi só após o nascimento da filha deles que a Jane se sentiu mais forte e se separou.
E esse é um fenômeno muito interessante nas mulheres vítimas de violência doméstica, né? Muitas acreditam que o nascimento do filho vai melhorar a vida do casal e a agressividade do marido. E isso raramente ou quase nunca acontece. O efeito mais comum é a mulher se sentir ainda menos corajosa para enfrentar a separação, porque afinal de contas aí tem uma criança indefesa envolvida ali no meio, existe dependência financeira muitas vezes, enfim. Agora, o contrário também acontece, né? A mulher é aí depois do nascimento do filho que ela encontra coragem, e é uma coragem que precisa ter mesmo para poder enfrentar a separação, porque nunca é fácil. Mas sim, é muito possível e precisa ser feito com segurança.
E a Jane só veio a público contar essa história depois do que aconteceu com a Joanne. E tem também a história com o pai dele, o Peter Dyson, que aparentemente o Paul idolatrava. O pai já tinha sido preso por assassinato antes dele nascer e tinha matado a facadas o John Dixon, de 22 anos, que ele acreditava que era amante da sua esposa, a mãe de Paul. Por esse crime, ele cumpriu 6 anos de prisão. E quando saiu da prisão, a esposa engravidou e 2 dias depois que Paul nasceu, o Peter matou de novo. Dessa vez, ele atropelou o Gordon Kell, de 47 anos, pai de 7 filhos, que atravessava a rua voltando da festa de boda de prata. Ele atropelou Kell e fugiu. E ele não foi preso por esse crime. Peter Dyson morreu na Arábia Saudita em 2000, aos 55 anos. E foi nesse ambiente que o Paul formou seu caráter.
E para piorar o caráter do Paul, olha eles aí de novo, os esteroides. Já falamos dele no caso da Michelina Lewandowska. O Paul trabalhava como segurança e ficava na portaria de uma boate, onde sempre agia com uma certa violência contra pessoas que faziam confusão por lá. O próprio colega de trabalho reportou que o Paul exagerava e, por esses exageros, ele ganhou o apelido de Paul Psycho Dyson. Deve ser por causa daquela música Psycho Killer do Talking Heads. Eu gosto dessa música.
É, eu também gosto, ela tocava bastante nas baladinhas por aqui. Voltando ao Paul, ele tinha um comportamento agressivo, que ele aprendeu, claro, com o pai que ele adorava, né? Vivia em um ambiente de trabalho que, de certa forma, pedia essa agressividade dele. E aí ele resolve tomar esteroides para ganhar mais músculo e ficar mais forte. É ou não é a fórmula mágica do Real Making a Murder, né? Nesse momento é que ele conhece a Joanne, trabalhando nesse bar e enchendo a cara de esteroides para construir o seu corpo.
E voltamos à ênfase que Joanne era lindíssima e não precisava construir corpo nenhum. Bom, ninguém precisa, né? Tô falando aqui pelos olhos dele. Embora ele tenha se apaixonado por ela, me arrisco num palpite aqui de que ele tinha muita inveja dela. Porque ela era linda sem esforço nenhum, ela era doce, ela era gentil, tudo que ele não era. Foi pouco depois que o pai faleceu que ele conheceu a Joanne, que tinha 19 anos e ele tinha 27. E logo eles começaram a morar juntos.
Se a grande diferença de idade não era tão impactante na vida do casal, a diferença nas ambições foi importante. A Joanna começou a trabalhar no serviço de empregos e tinha uma carreira promissora e tinha muita vontade de crescer profissionalmente. Já o Paul trabalhava fazendo bicos, geralmente que pagavam mal. O mais recorrente era o de porteiro e segurança numa boate e outro era numa marcenaria, mas ambos pagavam pouco. Já a Joanna era sonhadora e queria viajar o mundo a trabalho.
E as tarefas domésticas também eram um desafio para o casal. Ambos não gostavam muito da rotina faxina, lavar louça, lavar roupas, etc. Então, tudo ia bem mal quando, 3 anos depois que eles já estavam morando juntos, no dia seguinte ao Valentine's Day de 2005, Paul ligou para a polícia reportando o desaparecimento da namorada Joanne. Ele disse que tinha saído para trabalhar de manhã, após os dois comemorarem o Dia dos Namorados com uma troca de cartões de amor. Ela tinha ficado na cama, ele saído, mas quando ele voltou, ela não estava mais e depois ela não voltou mais para casa. E ele disse também que estava ali na hora com os pais dela em casa, que todos estavam preocupados e que ele tinha encontrado o carro dela abandonado com as portas abertas. A polícia iniciou a busca e o detetive tomou um susto quando, na manhã do dia seguinte, viu o Paul no jornal da televisão chorando e apelando para que a mulher voltasse para casa ou que, se alguém a tivesse sequestrado, que a devolvesse. O detetive assustou porque eles não tinham combinado nada, muito menos ele teria orientado o Paul a falar qualquer coisa. Ele não sabia que o Paul estaria nessa coletiva de imprensa.
A polícia procurou, mas não havia nenhum sinal de Joanne por parte alguma. Só que 3 dias depois, um amigo do Paul telefonou para a mãe do Paul e contou a terrível verdade. Paul tinha confessado o assassinato de Joanne para o amigo, e o amigo agora estava passando o peso dessa informação para ela. Bem no estilo lá do "toma que o filho é teu", né, literalmente. E sabem o que a mãe do Paul fez com essa informação? Ela contou tudo para a polícia imediatamente. A polícia prendeu o Paul e ele confessou. Ele disse que na véspera do Valentine's Day, eles tinham brigado. Joanne o acusou de ser desleixado com a casa e disse que ele não sabia nem apertar o botão de liga e desliga da máquina de lavar roupas. E ele disse: "eu não sei mesmo". Ela falou assim: "então vai lá, vê se você consegue ligar a máquina". E ele foi até a máquina e não conseguiu ligar. Tem um botão de start. Você não saber programar é uma coisa, né? Tipo, tem um botão de start, né?
O que eu posso comentar sobre um cara que matou a namorada porque ela disse que ele não sabia apertar o botão da máquina e ele diz que não sabe mesmo? Só há uma palavra para isso, né? Machismo. Ponto final. Não dá. Não tem como. Não sobra nada para a gente poder entender, explicar. É tão besta. Tá bom, vai. Vou me esforçar um pouquinho mais. Ele era narcísico, invejoso, birrento e machista. É isso. Sujeito raso e básico.
Outro drama começou depois da confissão. Ele não lembrava onde tinha deixado o corpo de Joanne. Dyson sabia descrever mais ou menos como era a estrada, como era o portão que ele passou para deixar o corpo. Ele falou era um portão metálico, que tinha umas garrafas de vidro perto, uma área aberta de um lado e mata fechada do outro. Porém, a polícia nunca conseguiu encontrar esse lugar. Inclusive, eles levaram o Paul dentro do carro para andar pelas estradas ali da região para ver se eles encontravam o lugar e eles não conseguiram encontrar. Numa última tentativa, eles consultaram uma bióloga forense. Gente, eu nunca tinha visto isso, achei super interessante, é bem CSI mesmo, né? E essa bióloga forense, ela analisou os vestígios que eles encontraram dentro do carro da Joanne, que foi usado para desovar o corpo mesmo. E lá ela encontrou alguns vestígios de pólen, de esporos, enfim, de plantas, né? Que eu também não sei escrever direito, né? Porque eu não sou bióloga. Mas ela, com base nisso, ela conseguiu dar uma descrição do possível local onde o corpo poderia estar. Então ela descreveu qual era a mata e que provavelmente é uma área aberta. Com isso, os investigadores continuaram procurando o corpo da Joanne e num dia eles passaram por um portão que parecia com o que o Paul Dyson tinha descrito para eles. E eles repararam que realmente de um lado era aberto e do outro a mata era fechada na estrada. E eles entraram no portão e andaram um pouco e viram que eles chegaram numa vegetação muito parecida com o que a bióloga tinha descrito. Uma região aberta e com os mesmos tipos de planta que ela falou que poderiam ter na região. E o investigador foi andando, foi, né, se embrenhando mais, e quando ele chegou um pouquinho mais distante, uns 400 metros mais distante da estrada, ele avistou o corpo da Joanne.
E parece que o corpo estava num saco de lixo, né? E eles só encontraram ela no dia 24 de março, então já fazia mais de 40 dias que ela tinha sido assassinada e estava lá em decomposição, nem enterrada não tinha sido, enfim. Foi muito triste também para a família essa parte, porque o Paul confessou e ainda levou mais de um mês para a família recuperar o corpo da filha.
E a família da Joanne, inclusive, depois, assim que encontraram o corpo e confirmaram que era dela, eles agradeceram muito aos investigadores por eles não desistirem e por eles terem trazido de volta a Joanne para casa.
E em novembro do mesmo ano, o Paul foi condenado à prisão perpétua. O segundo caso que trazemos hoje é de um casal mais velho um pouco, que marcou um encontro no Belton Bridge Park, na cidade de DeKalb, na Georgia, onde eles moravam. Eles sairiam do trabalho e iriam para o parque para trocarem cartões de Feliz Dia dos Namorados, ou melhor, Happy Valentine's Day, no dia 14 de fevereiro de 2010. Richard Schoch era um aventureiro, adorava o ar livre, pilotava balões como hobby. Era um cara de bem com a vida, de bem com o mundo, o típico cara que você quer como amigo. Stacy Schoch era uma mulher sedutora, já estava no quinto marido. Trabalhava na administração de uma clínica de neurocirurgia da cidade. No Valentine's Day, os dois combinaram um encontro no parque onde poderiam ficar um pouco a sós, já que na casa estavam também os três filhos de Stacy, dois dos quais o Richard adotou, mas os avós da Stacy. Eles gostavam da casa cheia e Richard era quem ia cozinhar o jantar para toda a família naquele dia. Bom, então primeiro eles se encontrariam no parque, trocariam presentes, passeariam e iriam juntos para casa. A Stacy ligou que ela estava presa no trabalho e iria se atrasar. Richard foi até o parque e ficaria esperando por ela lá. Pouco depois, a Stacy chegou. Ela encontrou o marido caído no chão com 6 tiros. Ela mesma chamou o 911.
Quando a ambulância e a polícia chegaram, Richard já estava morto. Começou então o trabalho da perícia. Notaram que Richard tinha sido baleado 3 vezes no tórax, 2 vezes na cabeça e 1 tiro acertou sua mão. Provavelmente num gesto de defesa de Richard ao levar a mão à frente do rosto. A perícia também notou que não se tratava de roubo, pois a sua carteira, seu relógio, sua aliança estavam todas com ele. Nada parecia ter sido levado. Bem perto dali, tinha marcas de pneu que não deveriam ter. Talvez o assassino tivesse se aproximado dali de carro e partido. Moldes das marcas de pneu foram tirados.
Stacy foi levada para prestar depoimento. Ela parecia abalada e atrapalhada e logo contou que tinha um caso com um funcionário da clínica, o Juan Reis, e o apontou como possível suspeito. Mas seu álibi foi forte e ele foi descartado da lista de suspeitos. A polícia não tinha muito com o que trabalhar, estava sem muitas esperanças. Quando um técnico em informática da clínica ligou para a polícia denunciando uma atividade que ele considerava suspeita. Ele disse que a caixa de e-mails da Stacy tinha sido esvaziada no dia do assassinato do marido. O técnico conhecia bem o comportamento online da Stacy e afirmou que aquilo era extremamente fora do comum.
A polícia acatou a suspeita até porque os parceiros sempre são tratados como os primeiros suspeitos, e então passaram a investigar a vida da Stacy. Pediram a quebra de sigilo bancário e rastrearam que uma grande quantia em dinheiro tinha sido transferida da conta dela para de outra funcionária da clínica, a assistente Lynita Ross. Só que Lynita Ross afirmou no depoimento que ela alugava um imóvel que a Stacy era proprietária e que a casa precisava de algumas reformas, então a Stacy é que estava pagando pela reforma. Quando a polícia foi até a casa de Lynita para chamá-la para o depoimento, eles notaram um carro na frente da casa. Era o carro dos avós da Stacy e os pneus daquele carro correspondiam às marcas encontradas no parque próximo ao corpo do Richard.
Aí a polícia já achou que estava tendo sinais demais ou coincidências demais. Dinheiro, marca de pneu e mais uma coincidência. A polícia também estava rastreando a movimentação telefônica da Stacy e um contato em particular chamou a atenção. O número de telefone de Reginald Coleman aparecia tanto no celular da Stacy quanto no celular de Lynita, e eles tinham trocado mensagens entre si. A polícia apurou que a Lynita e o Reginald eram namorados. E segundo o depoimento da Lynita, o Reginald era um personal trainer da Stacy. Aliás, era um personal trainer que tinha o apelido de Mr. Results, ou Senhor Resultados. Parece nome de coach, né? Bom, ele prometia vários resultados.
Aí a polícia vasculhou as mensagens dos três e quebrou a criptografia. Estava tudo lá. Lynita confirmou ao Reginald a encomenda da morte de Richard feita pela Stacy e disse que o pagamento tinha sido realizado. Os três foram levados para prestar depoimentos porque a polícia ainda precisava do motivo do crime. No depoimento de Lynita, ela disse que Stacy falou a ela que o Richard estava molestando seus filhos e que ela não queria só o divórcio, ela queria ele morto. Lynita, então, recomendou o senhor resultado para o crime e disse que ele já tinha um histórico de matador de aluguel. Já tinha dado esse resultado antes. No acordo entre os três, Lynita passaria a morar no imóvel da Stacy sem pagar aluguel. O Reginald receberia 10 mil dólares e mais o carro dos avós de Stacy.
Lynita poderia passar impune, porque contra ela era tudo circunstancial. Havia várias provas da ligação dela com Reginald, mas até aí ela era a namorada dele. Ele era personal trainer da outra. Nada demais. Havia o dinheiro, mas ela poderia usar a desculpa da reforma. Já contra o Reginald, havia uma mensagem da Lynita dizendo que a Stacy queria o marido dela morto. Também podia ser circunstancial, eles também poderiam dizer que era só uma fofoca ali entre os namorados. Só que seria um pouco mais difícil para ele escapar. Contra a Stacy tinha muita coisa. Ela mandou o marido até o parque. Ela chegou depois do horário combinado. Ela depositou o dinheiro. Ela disse que queria o marido morto. Então, ela disse a mesma coisa para a polícia que ela tinha dito à amiga. Richard estava molestando seus filhos. Os filhos desmentiram a mãe. Depois, ela disse que se pedisse o divórcio, tinha medo de perder a guarda dos filhos. Que é um papo furado, né? Porque ela era a mãe legítima e só algo muito grave contra ela faria ela perder a guarda das crianças. Enfim, para escapar da pena de morte, a polícia ofereceu um acordo a Stacy. Ela tinha que entregar a Lynitra. E ela o fez.
Lynitra foi a julgamento e foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua. Stacy e Reginald não enfrentaram júri popular. Ambos confessaram e foram condenados à prisão perpétua. Reginald está na Smith State Prison em Glenville, Georgia. Stacy está presa na Pulaski State Prison em Hawkinsville, Georgia.
Os motivos alegados não foram convincentes. Descobriu-se que a queixa sobre Richard estar molestando as crianças era uma mentira. As próprias crianças disseram ser mentira. E eu sempre digo, nesse assunto, a criança nunca mente. Eu fico muito frustrada, tenho dificuldade em lidar com casos de abuso infantil que a mãe pensa que a filha ou o filho está mentindo. Não está, eles não mentem sobre isso. No caso aqui, não mentiram nem para salvar a reputação da mãe. O motivo foi mesmo dinheiro, o maldito dinheiro. É o mais vil dos motivos e o mais comum, infelizmente. Stacy esperava ganhar mais de 500 mil dólares do seguro de vida do marido. Reginald esperava ganhar 10 mil e um carro. Lynitra esperava ganhar uma moradia gratuita para sempre. É escandaloso quanto a vida de um ser humano vale tão pouco na visão de alguns.
Eu concordo com você, eu acho que é muito triste a gente ver que, pelo que eu li, o Richard era um pai amoroso, um bom marido, e as pessoas gostavam dele e falavam que ele era uma pessoa boa. Então você vê que a vida dele, de uma pessoa que realmente queria fazer a diferença, que era uma pessoa bacana, valia 500 mil dólares, realmente é muito triste. E sim, concordo com você, eu acho que envolver as crianças, né, os próprios filhos, numa acusação tão maldosa, que realmente não era verdade, é muito triste. Eu acho que às vezes a gente perde um pouco a fé na humanidade em alguns momentos, né? Porque a situação realmente é absurda.
Desconfio que se ela tinha medo de perder a guarda dos filhos, é porque ela já sabia que ela não merecia a guarda dos filhos. Enfim.
Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com qualquer quantia em dinheiro que você possa mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio.
Forte abraço. Até.